Irmãos amados, diz a Bíblia, no livro de 1 João, capítulo número 1, versículo número 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em vós, não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Versículo número 3 do capítulo 2. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Entretanto, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Aleluia. Feche seus olhos, igreja. Rei amado e Senhor desta casa, Lava Haldirichei, Assurian, Papai amado, Tu és o poder vivo para a Tua igreja, para as nossas almas, Senhor, para a nossa vida, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, pelo Teu poder sobrenatural, Senhor de Nazaré, que Tu venha, Senhor, para com o Teu povo, Senhor, falar aos Seus ouvidos, Senhor. Eu Te peço, fala aos ouvidos, Senhor da glória, Pai, esclarece as dúvidas, Senhor. Tira, Senhor da glória, do coração, Senhor da glória, toda a mentira das trevas, Senhor. Mostra a Tua luz poderosa, Senhor, para cada vida que entrou aqui esta noite, Senhor. Papai, que o meu coração e a minha mente estejam atentos a Ti agora, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, leva, Senhor da glória, Pai, ao Teu trono o meu coração e a minha alma, Senhor da glória, Pai. Arde Ti agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor dos Exércitos. Graças a Deus, meu Senhor e Rei. Graças a Deus. Deus seja louvado e exaltado e glorificado neste lugar, aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus, povo de Deus. Graças a Deus. É. Irmãos, é interessante a Bíblia, porque o Novo Testamento, né, mostra a história de Cristo, mostra aquilo que verdadeiramente aconteceu depois que a grande profecia de Deus aconteceu, né? Deus profetizou inúmeras vezes na Bíblia a respeito do nascimento de Jesus, e 700 anos antes, mais ou menos, de Jesus Cristo nascer, Deus deu uma profecia ao profeta Isaías, onde Isaías disse, né, que nascerá um Davi, e o seu nome será Emanuel. Emanuel, em hebraico, significa Deus conosco, né? Nunca se esqueça, todo nome que tem El, né, é Deus alguma coisa, né? El em hebraico significa Deus. Israel, Daniel, Ezequiel, Manuel, Emanuel, tudo que tem El no meio significa Deus alguma coisa. Nós, irmãos amados, sabemos que o Deus conosco, né? Obviamente que aquela profecia, Emanuel, não era um nome literal, mas era uma profecia a respeito das características do nascimento do Salvador, do Messias. E esse nascimento, irmãos amados, profético, aconteceu 700 anos depois, e a profecia do Deus Emanuel ainda persiste sobre nós. A profecia do Deus presente ainda está sobre as nossas vidas, né? Jesus Cristo disse, né, Lançai sobre mim o vosso jugo, porque o meu fardo é leve e suave, né? Nós, irmãos amados, devemos colocar a nossa vida assim diante de Deus e entender que Deus está ao nosso lado sempre. O Senhor está ao nosso lado. Eu creio na palavra. E se eu creio na palavra, eu acredito que Deus está ao nosso lado. Quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele não estava brincando com os seus discípulos. Na verdade, ele estava confirmando a palavra profética que Deus deu a Isaías 700 anos antes dele nascer. Então acredite que o teu Deus está presente na tua vida. Nunca se esqueça de que o teu Deus está ao teu lado, pronto para a tua vida tudo aquilo que você necessita, pronto para executar na tua vida as suas promessas, as promessas que ele deu ao seu povo, as promessas daqueles que o amam, para aqueles que o amam. Amar a Deus é fundamental para que você possa, né, colher os frutos de Deus para nós nesse mundo, irmãos. Embora o grande milagre de Deus seja a salvação, o grande milagre de Deus seja o dia derradeiro da nossa vida neste mundo para nos encontrarmos com Cristo, porque independentemente dos teus valores neste mundo, independentemente daquilo que você alcançou, conquistou neste mundo, independentemente do dinheiro que você tem na conta bancária, dos bens que você tem, independente da tua vida abençoada ou não neste mundo, você entenda que você está exilado, que você está exilado neste mundo. O teu lugar não é aqui, o teu lugar não é neste mundo. O próprio Senhor Jesus disse, orando a Deus por você, quando ele falou assim, né? São deste mundo como eu também não sou, mas eu não te peço que os tire do mundo. Jesus falando com Deus, né? Eu sei que eles não são deste mundo como eu também não sou, disse Jesus. Então você está exilado, a tua pátria não é aqui, você está trilhando momentos aqui, aprendendo de Deus, aprendendo, né, a respeito do poder de Deus, aprendendo a respeito do pecado, aprendendo a respeito da fidelidade, para poder um dia alcançar o retorno à tua pátria, para poder alcançar o retorno à tua pátria, aonde você um dia saiu por causa de um erro do teu antepassado, né? E da tua antepassada, né? De vez em quando dá vontade de pegar Eva, Adão e Eva ali, né, e dar uns safanões nele, não dá não, irmãos? Né? É? Dá vontade, não dá? É? Cuidado com essa vontade, né? Porque Deus pode ter a mesma vontade te dar um safanões de vez em quando, né? Porque conforme diz a Bíblia, né, nós lemos aqui que não há um ser humano neste mundo que não tenha pecado. Irmãos, nessa trajetória que você caminha neste mundo, é necessário, irmãos amados, que você entenda a vontade de Deus para você. Quando o povo de Israel foi exilado na Babilônia, o povo de Israel passou 70 anos exilado na Babilônia por causa da desobediência, né? Da desobediência. E é interessante porque nós estamos exilados aqui neste mundo por causa da desobediência. Mas lá, na Babilônia, Deus jamais deixou de cuidar de Daniel, Deus jamais deixou de cuidar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus jamais deixou de cuidar do seu povo, embora eles estivessem exilados. Lá eles comiam do melhor daquela terra. Lá Deus exaltava o homem, como exaltou a Daniel, como exaltou os homens, né, que tinham a mesma fé e a mesma postura de Daniel. E nós temos que entender, irmãos amados, que a tua vida neste mundo é uma vida de luta, sim. Por quê? Este não é o lugar certo para você estar. De lutas, porque você está exilado lutando para mudar uma história, para alcançar o teu retorno à terra prometida. E nós temos que entender isso, que nós lutaremos, sim, até o fim dos tempos. Que nós lutaremos, sim, irmãos, né? Até o dia derradeiro, o dia que Deus escolheu para fim da nossa vida neste mundo, ou para o dia do arrebatamento da sua igreja. né? Estaremos lutando, você estará lutando para não pecar, você estará lutando para ser melhor para Deus, você estará lutando, né, para resistir às armadilhas satânicas que são apresentadas à tua frente, você estará lutando para, né, estar se posicionando mais na presença de Deus, orando mais, lendo mais a Bíblia, você estará lutando cada vez mais para se aproximar de Deus, irmãos. Nós falamos aqui de muitos momentos de oração que a igreja está buscando. Se nós olharmos assim, não existe nenhum sentido, irmãos, nessas buscas que nós estamos fazendo aqui na igreja, ritualísticas. Muito pelo contrário, né? Deus não se agrada em rituais. Deus não deseja rituais. Deus deseja coisas que fluam do coração, da alma. Deus deseja, conforme nós louvamos aqui hoje, louvamos, eu louvo a Deus porque nós louvamos, né, que Deus é luz já aqui hoje. Nós louvamos, irmãos amados, né, que há necessidade de nós estarmos o quê? Retornando ao nosso primeiro amor de forma constante, ou seja, olhando para Deus como aquele que é o nosso Senhor e desejando as coisas que são dele, a experiência que nós tivemos com ele, né? É interessante, irmãos, que as pessoas, olha, Deus não muda, né? O diabo também não muda, o diabo é meio burro, viu, irmãos? É que o homem às vezes é mais burro que ele, mas ele é burro, porque ele também não muda as suas estratégias, né? E você, irmãos, deve entender que ele, a todo instante, ele tenta apresentar a você situações na sua vida que vão o quê? Simplesmente te afastar da presença do Senhor. Assim como ele enganou Adão e Eva, ele tenta enganar a sua vida todos os dias. E quanto mais o crente passa na presença de Deus, mais o crente muitas vezes fica parecido com aqueles crentes que eram do povo de Israel que saíram do Egito. O povo de Israel saiu do Egito, Deus enviou 10 pragas. Eu estava ali orando no fundo da igreja, lá peguei lá um livrinho das crianças lá e vi as 10 pragas, os 10 pragas lá, né? Eu falei, oh, que coisa bonita, né? Deus enviou 10 pragas. Pragas terríveis, né? O povo de Israel, no Egito, eram cerca de 3 milhões de pessoas, era uma nação. Dentro do território egípcio, e as pragas de Deus alcançavam os egípcios e não alcançavam o povo de Israel. Depois Deus, né, fez com que Faraó libertasse o povo e o povo chegou até o Mar Vermelho. Na frente tinha o mar, e o mar, irmão, não é um riozinho não, viu? Que nem tem o riozinho aqui de Itupeva, não. O mar é extremamente largo, quilômetros de largura. E atrás o faraó vinha com seu exército, do lado tinha apenas montanhas, e Deus abriu o Mar Vermelho. E o povo passou a seco, irmãos. Deus não só abriu o mar, como secou o chão. O povo passou a seco, e quando o faraó foi atravessar o mar, Deus fechou o mar. E no deserto, irmãos amados, o povo de Israel se esqueceu de tudo isso. No deserto o povo se esqueceu da glória que viu, do poder que viu, de coisas sobrenaturais, irmãos. Coisas que jamais se viu. O próprio Senhor Deus disse que a obra, né, que aquilo que ele fez no Mar Vermelho seria conhecido pela humanidade de forma perpétua, porque foi algo muito grande que foi feito. E as pessoas hoje muitas vezes agem como o povo de Israel. Na sua dificuldade, na primeira dificuldade que se apresenta à frente dele, ele não lembra do milagre, ele não lembra da força de Deus, ele não lembra de tudo aquilo que ele já viu na presença de Deus, do poder, da unção, ele não lembra das libertações, ele não lembra das bênçãos que já aconteceu, de como Deus transformou as coisas para que o povo fosse abençoado. As pessoas se esquecem como o povo de Israel se esqueceu, né? E viu as maravilhas de Deus no deserto, todos os dias o povo via as maravilhas de Deus no deserto, e mesmo assim blasfemava contra Deus, blasfemava contra o Senhor. Que a tua vida não seja assim, que as tuas lutas, irmãos, sejam vencidas por Deus. E ele nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha e não vai perder jamais. Que as tuas lutas sejam vencidas por ele, mas que a tua fé permaneça de pé, para que Deus possa vencer a batalha. Porque quando faltou água no deserto para o povo, ou quando faltou comida no deserto para o povo, Deus não necessariamente poderia deixar que aquilo acontecesse. Se ele quisesse, nada disso teria acontecido. Se ele quisesse, ele poderia ter aberto no deserto. A Bíblia diz que Deus, né, que Deus faz nascer água no deserto e faz ter rios nas montanhas. Ou seja, para Deus ele inverte as coisas, né? A água normalmente nasce na montanha, né? Ali, Deus fala, né, que o Senhor faz nascer fontes no deserto e faz ter rios nas montanhas. O teu Deus, irmãos amados, teria condições de ter feito, né, que a viagem, que a trajetória do povo de Israel, que a jornada do povo de Israel fosse uma jornada extremamente boa, né? Mas ele não quis que fosse assim. Ele quis que o povo tivesse experiências com ele. Ele quis que a fé do povo fosse aumentada no decorrer desta jornada. E eu quero te dizer que o nosso Deus não mudou, que ele quer ver a sua fé na tua jornada. Eu quero te dizer que o teu Deus, ele permanece com a mesma visão espiritual para o seu povo, porque ele é justo. Ele te resgatou, ele te libertou da escravidão, te tirou do Egito, né? Fez maravilhas por você, ele deu a sua vida por você, né? Ele não mandou, não precisou mandar mais pragas, ele deu a vida. O Filho de Deus deu a sua vida por você numa cruz. Que é pior, porque aquele que morria na cruz era considerado maldito, né? Ele se fez maldito por você. E você, irmãos, entenda que nesta jornada, nas tuas dificuldades, a tua fé sempre será fundamental para você alcançar as bênçãos dele na tua vida. Não fraqueje. Não fraqueje na tua fé. Não fraqueje. Não fraqueje. Né, na tua dificuldade, porque é na tua dificuldade que Deus vai te honrar, é na tua dificuldade que Deus vai te dar a vitória, é na tua dificuldade que você vai ver a glória de Deus na tua vida, é na tua dificuldade que você vai mostrar para Deus que você verdadeiramente o ama e que você confia nele. Porque se você, na tua dificuldade, se prostrar, que Deus é esse que você tem, que na primeira você se prostra. E Satanás, ele é astuto, né? Ele é astuto. Jó, ele foi, Deus deixou o diabo tirar tudo que Jó tinha. Jó perdeu os seus filhos morreram, perdeu todos os seus bens, perdeu os seus animais que morreram. Satanás trouxe tumores terríveis para Jó. A Bíblia diz que Jó fedia de tantos tumores que ele tinha. A Bíblia diz que Jó tinha que se coçar com cacos de telha. Ele já não tinha mais, né? Ele já não tinha, já não podia viver mais em sociedade, porque ele era um ser repugnante. E um dia, a sua mulher, olhando para ele, deu um conselho a ele e falou assim para ele: por que que você não amaldiçoa logo o teu Deus e morre? Vamos, irmãos, esta palavra, você vai encontrar inúmeras pessoas te dando conselhos como este. Ah, deixa o teu Deus de lado. Ah, Deus não liga. Ah, Deus aceita qualquer coisa. Ah, não, ixi. Ele só não fala que você vai morrer se você fizer isso que ele está falando, né? Porque a esposa pelo menos disse, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Só que ela estava dizendo uma palavra que representava a morte física. Mas aquilo aconteceria no mundo espiritual. A morte espiritual de Jó. E muitas vezes as pessoas estão dando ouvidos a isso e estão deixando de lado o seu Deus, abandonando o seu Deus, abandonando a igreja, abandonando o poder, abandonando a oração, abandonando a meditação bíblica, desprezando as coisas santas do Senhor, desprezando o poder que Deus tem para nós, quando na verdade Deus, né, é que é a saída, irmãos. Deus é que é a resposta, sempre será a resposta na tua angústia. O Senhor será a tua resposta, o poder de Deus será a tua resposta, a honra de Deus será a tua resposta. Sempre será assim, irmãos. Sempre será assim. O Senhor será a tua resposta, se você deixar, né? Já com Leonardo leu aqui, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A quem, pois, temeremos? A um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela jamais será abalada, porque Deus já ajudará desde antemanhã. É uma palavra para você, moço. Ele é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tua angústia. Né? Você está triste? Corre para os pés do Senhor, né? E olha, moço, teve uma mulher que tocou na barra das vestes de Jesus. Ela correu porque entendeu que ele era a única saída da vida dela. Pelo simples toque, o poder de Deus se manifestou. Não deixa o diabo te enganar, irmãos. Que o diabo tem enganado muitas pessoas da igreja, porque o interesse do diabo é enganar as pessoas da igreja. Porque o mundo aí fora, aquele que não conhece Cristo, estava como você era antes. Né? Do mundo. Né? Aqueles que não têm Cristo são do mundo, ou seja, pertencem a este mundo. E a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, mas você não é. Não deixe ser enganado, não se deixe ser enganado por ele, porque o nosso Deus, ele zela pela sua palavra, e ele vai requerer a sua palavra da tua vida, tintim por tintim. Muitos morreram no deserto. Irmãos amados, eu creio que foi uma decepção profunda no coração de Deus aquilo que aconteceu no deserto, irmãos. Você sabe por quê? Né? Foram 3 milhões de pessoas saindo do Egito. E só, você sabe quem? Quem que entrou na terra prometida? Você sabe quem que saiu, né, da jornada? Quem alcançou a bênção de Deus? Você sabe quem foram? Foram, irmãos amados, as crianças que saíram do Egito. Foram as mulheres que saíram do Egito. E foram as crianças que nasceram no deserto. Porque todo homem adulto morreu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Todos morreram, irmãos. Todo adulto que saiu do Egito, todo homem adulto que saiu do Egito, não alcançou a bênção de Deus. Né? A gente assistiu o filme aqui, estava conversando com o diácono Leonardo, né? E ele falou assim, quantos salvos, né? Eu falei para ele assim, falei, irmão, a minha expectativa é que nem um terço. Minha expectativa, não é na Bíblia, não está escrito na Bíblia. Vocês estão ouvindo bem que não está escrito na Bíblia? Minha expectativa é que um terço da população vá ser salvo. O resto, eu penso que não será salvo. Pelos fatos bíblicos, né? Como é que você pensa isso? É um terço, é um número qualquer, moço. É. Poderia ser 20 milhões, poderia ser não sei quantos. Mas não serão muitas pessoas em relação à humanidade. Infelizmente. Por que, irmãos? Por que você pensa assim, pastor? Porque a gente vê o nível espiritual de cada vida. Porque a gente olha para a Bíblia e olha para a igreja. Eu não estou falando dessa igreja. Estou falando da igreja de Cristo. A gente olha para a igreja e vê, irmãos amados, né, aqueles que poderiam ser, porque o próprio Senhor Jesus falou, né, a porta é estreita, já pregamos isso aqui, a porta é estreita. O Senhor Jesus disse, né, mas Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome, não criei pessoas em teu nome, não preguei a tua palavra, Senhor, eu não preguei a tua palavra. E o Senhor falou para ele, não te conheço, eu não te conheço, irmãos. De qualquer jeito serve? De qualquer jeito serve? Serve de qualquer jeito? A porta é estreita, que tamanho ela é? Irmãos, vamos abrir os olhos para que nós possamos atingir a glória de Deus e irmos para o nosso, para as mansões celestiais, como diz a Bíblia, né? A Bíblia chama, né, a nossa casa no céu de mansões celestiais. A Deus. O apóstolo João, ele diz aqui uma palavra interessante, irmãos. Quando ele fala assim, olha, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E mais uma vez eu alerto a igreja, mais uma vez eu falo para a igreja, a comunhão com as coisas que são de Deus são fundamentais. Cuidado com quem você está entrando em comunhão. Cuidado com as pessoas que você tem se alegrado. Cuidado com as pessoas que você tem ali, né, colocado a sua vida. Cuidado com as pessoas que você tem falado da tua vida. Cuidado com as pessoas que você tem ali declarado e dito as coisas que estão no teu coração. Cuidado. Cuidado com a comunhão. Né? Estava conversando com a Amadori ali, né? A Amadori também contou uma experiência que ela teve hoje. E ela falou palavras sábias demais, né? Nós, lembrando na palavra, estava lembrando da palavra, né? Nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, né? O que é se assentar à roda? Fazer parte, né? Porque viver do lado do escarnecedor, você vive. É conversar com o escarnecedor, você conversa. Agora, estar à roda dos escarnecedores, irmãos, não pode. Sob pena, talvez você se influencie demais por isso. E aí perca aquilo que Deus está querendo estabelecer sobre você. A Bíblia diz, né? Conforme nós lemos aqui, Deus é luz. E a luz não se mistura com as trevas. Eu já falei várias vezes aqui, né? Não tem como, irmãos, você observar isso neste mundo aqui. Não tem como a luz ter comunhão com as trevas, né? Não tem como. Você pega um quarto todo escuro, pega um, e de dia, né? Não vamos fazer isso à noite, né? De dia, você abre um furinho, que desse quarto escuro sai para um local externo. E você vai ver um facho de luz entrando. E aonde a luz passa, as trevas se dissipam, né? Aonde a luz passa, as trevas desaparecem. Por quê? Porque não há comunhão da luz com as trevas. A luz consome as trevas. Né? Se você nunca fez isso, depois você faz um teste, né? Você vai ver a luz engolindo as trevas, consumindo as trevas. E assim Deus, ele engole as trevas. E para ter comunhão com Deus, Deus não vai ter comunhão com trevas. Deus não vai ter comunhão com você se você estiver em trevas. Deus não vai ter comunhão com você. Deus vai te amar, mas não vai ter comunhão com você. Ter comunhão com Deus é fundamental para que nós possamos ser salvos. Ter comunhão com Deus é fundamental para que nós possamos alcançar as promessas dele que estão na Bíblia, né? As promessas dele que estão na Bíblia para este mundo. A Bíblia diz assim, em determinado momento, Jesus falando, que não há aquele que deixe seu pai, seu irmão, seus amigos por amor de mim, que não receba neste mundo 100 vezes mais do que aquilo que ele deixou, e no mundo vindouro a salvação. Deus tem promessa para você neste mundo e no mundo vindouro. Que você colha dos dois frutos. Que você seja o abençoado de Deus. Que você seja o visto como homem ou mulher de Deus. Irmãos amados, não adianta você andar pelo mundo, e você ser visto, irmãos amados, como um homem qualquer, uma mulher qualquer. As pessoas têm que ver a marca que está sobre você e te chamar homem ou mulher de Deus. Quando as pessoas se virem, vão observar e vão ver: esta é uma mulher de Deus, este é um homem de Deus. Por causa das tuas atitudes, por causa das tuas palavras, né? Por causa disso, por causa da santificação que está em você. A gente fala em santificação, parece que é coisa sobrenatural, né? Ser santo é coisa sobrenatural. Mas não, irmão, ser santo significa não ter pecado. E não ter pecado, né? Basta nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus e buscarmos a santificação todos os dias. Porque santificação com pecado não existe. Por isso que nós falamos, vamos nos santificar. Porque sem santificação ninguém verá a Deus, né? Diz a palavra do Senhor. Vamos nos santificar. Se santifique. Elimine o pecado. Peça perdão a Deus. Conforme diz o Senhor, né? O apóstolo João disse aqui: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não, o caminho é não pecar. O caminho é se achegar à presença de Deus conforme Ele deseja, né? De forma fiel. E olha o que o Senhor diz aqui, irmãos. Olha o que o Senhor fala na sua palavra. Estamos encerrando já. Mas olha o que o Senhor fala na sua palavra. Aquele, entretanto... Aliás, vamos começar no versículo 4 do capítulo 2, que diz assim. Versículo 3, melhor. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Você conhece Jesus? Conhece Jesus? Conhecer de ouvir falar não serve, irmãos. Conhecer de ouvir falar, o mundo inteiro conhece. O próprio Senhor Deus disse, né? Que crê que Deus existe, até o diabo crê. Ouvir falar de Jesus, todo mundo ouve. Mas conhecer Jesus significa seguir os seus mandamentos. Isso é conhecer a Deus. E olha mais. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você percebeu a palavra, irmãos? Se permanecemos nele, nós andamos andar como Cristo, irmãos. Ter uma vida, né, humilde, uma vida de amor a Deus, uma vida sem pecados, uma vida, irmãos, de busca de Deus. Eu sempre falo aqui, irmãos, e vou falar de novo, sabe? Eu não me canso de falar, porque, irmãos, a Bíblia é clara. E se eu não falar, um dia o Senhor vai falar para mim, você não falou. Eu vou falar, eu falei. Mas ele vai falar, você não falou, você tem que ter falado de novo. Isso que eu falo, às vezes dá vontade assim, né? Às vezes dá vontade. A gente vai na casa de um irmão assim, irmãos. Deixa eu confessar para vocês aqui, né? O pastor não tem muito com quem falar, né? Eu sempre falo, o pastor é uma pessoa assim, complicada, né? A gente aqui não tem uma hierarquia definida, mas o pastor, quando tem dificuldade, não pode falar com o seu superior, que o seu superior vai falar, esse daí está meio assim, né? E não pode falar com as ovelhas, porque as ovelhas, o pastor está meio fraco, né? Então tem que falar com Deus. Então o pastor é algo assim, né? Bem interessante, né? Da visão espiritual, daquilo que são as coisas de Deus na nossa vida, né? Mas, irmãos, você tem que estar alerta. Você tem que estar alerta para aquilo que está ao teu redor, para aquilo, né, que Deus, né, tem estabelecido sobre a sua vida, para aquilo que Deus tem decretado sobre a sua vida, para que você consiga alcançar as coisas que são dele em você. Sempre alerta. Eu sempre falo, né? Jesus, ele estava no mundo, né? Vivia no mundo. E ele era Deus e tinha o poder de Deus com ele. Jesus fez muitos milagres. A Bíblia diz que se fossem relatar todos os milagres de Jesus na terra, nem todos os livros da terra caberiam. Mas Jesus, ele tinha uma necessidade, e a necessidade que ele tinha era de orar. Jesus não saía dos montes orando, irmãos. Ele não saía dos montes orando, buscando a Deus. Na sua angústia ele foi orar, ao ponto de o seu suor saírem gotas de sangue do seu suor, momentos antes dele ser preso. E o povo de Deus, irmãos, ignora. Ele era Deus, irmãos. Ele sempre foi Deus. Jesus sempre foi Deus. E ele tinha que orar. E o povo de Deus fica, né? De vez em quando passa uma mosquinha. E de vez em quando o povo de Deus terceiriza a oração, né? Ora por mim. Né? Ora por mim, irmão. Ora por mim. Terceiriza. Não terceirize, ore. Faça como Jesus. Ande nos caminhos de Jesus. Busque. Busque para que você seja uma pessoa abençoada e não caia em tentação. Busque. Para que você alcance as coisas de Deus na sua vida. Não ignore, irmãos. Porque viver de misericórdia não vale. Quem vive de misericórdia, irmão, sofre muito. Sofre muito. Nós temos que viver pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Isso, assim que tem que ser a nossa vida. Nossa vida tem que ser vista através do poder de Deus. Eu não estou pregando aqui que você não vai passar dificuldade. Eu comecei a pregar dizendo que nas tuas lutas o Senhor estará contigo. E assim será, para a glória do santo nome dele. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, eu sou o imitador de Cristo. Imite os pensamentos, imite as palavras, imite as atitudes e imite os caminhos. E você será abençoado. Aquele que crê, faz. O próprio Senhor Jesus disse certa vez: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Se você ama, você tem prazer em seguir. E você faz, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso.